No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pesquisadores afirmam que calor matou mais de 10% dos botos em Tefé. Dados apontam que desmatamento na Amazônia é o menor dos últimos 5 anos. Procon avalia pesquisas de preços em Roraima. E Plano Nacional de Educação é tema de conferência no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Pesquisadores afirmam que calor matou mais de 10% dos botos do lago de Tefé, no Amazonas. Uma força-tarefa está sendo feita para minimizar os impactos da mortandade. Orestes Litaif traz as informações.
Desde setembro, o Instituto Mamirauá vem registrando mortes de botos tucuxi e botos cor-de-rosa no lago de Tefé, na região do Médio Solimões. Por causa disso, uma força-tarefa foi montada para monitorar a mortalidade dos animais. O primeiro relatório dos pesquisadores aponta que 10% dos botos que viviam no lago de Tefé morreram por causa do calor extremo. De acordo com a analista ambiental do ICMBio, Cláudia Sacramento, a temperatura da água acima do tolerável para os mamíferos foi a causa das mortes.
O nível de água está muito baixo. O que a gente está percebendo é que a temperatura da água está muito alta e aí algumas espécies que não são tão adaptadas a essa incidência de calor assim pode ser mais sensíveis e vulneráveis. E o boto se enquadre nessa situação.
Ao todo, foram encontrados mortos mais de 153 botos no lago de Tefé. Os cientistas acreditam que pelo menos 70 animais morreram somente no dia 28 de setembro, quando a temperatura do lago chegou a 39 graus. Segundo a pesquisadora do Instituto Mamirauá, Miriam Marmontel, o trabalho da força-tarefa deve continuar até o final da estiagem que afeta o Amazonas.
Então nós vamos ficar no lago enquanto as mortalidades estiverem acontecendo. A gente estima que pelo menos 15 dias a mais, porque ainda é o período de seca. Nosso pico de seca normalmente seria 15 de outubro. Então, pelo menos até lá, com as temperaturas subindo, nós vamos estar presentes.
Durante a coleta de dados, os cientistas descobriram também que o calor favorece o aparecimento de algas, que deixam a oxigenação baixa da água. Essa combinação também pode causar a morte dos animais.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaif para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organização que atua em comunidades pesqueiras emite nota técnica sobre panorama da seca no Baixo Amazonas. O documento identificou como as comunidades ribeirinhas estão sendo impactadas pela estiagem severa. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A equipe da Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema, com apoio do Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o Mopeban, e da Colônia de Pescadores E20 de Santarém, divulgaram uma nota técnica apresentando um panorama, ou seja, o atual cenário da seca na região do Baixo Amazonas. O processo surge a partir de um levantamento realizado com coordenadores de núcleo de base da Colônia de Pescadores E20, em Santarém, que possibilitou identificar como as consequências das mudanças climáticas têm afetado as comunidades de base do Baixo Amazonas. Participaram do estudo integrantes das regiões Arapixuna, Aritapera, Ituqui, Urucurituba, Tapará, Maicá, Lago Grande, Arapiuns, Tapajós e Santarém Cidade. A área onde as comunidades estão localizadas é denominada de mesorregião do Baixo Amazonas do estado do Pará, no qual compreende 14 municípios: Almeri, Prainha, Monte Alegre, Santarém, Alenquer, Curuá, Faro, Terra Santa, Óbidos, Oriximiná, Juruti, Itaituba, Aveiro e Novo Progresso. Nesta região, existem 33.508 pescadores e pescadoras. A organização Sapopema acompanha desde 2022 as mudanças que estão acontecendo, principalmente nesse período de vazante dos rios nas comunidades. E neste ano, os dados foram coletados junto aos pescadores artesanais do Baixo Amazonas, no qual foi possível analisar os impactos que essas comunidades têm sofrido, como relata Vandicleia Lopes, da coordenação da Sapopema.
Desde 2022, a Sapopema vem acompanhando essas mudanças que têm ocorrido nas comunidades, de modo especial nesse período da vazante da água. E este ano, recentemente, nós coletamos dados junto aos pescadores artesanais do Baixo Amazonas e de Santarém, onde nós podemos analisar de forma mais próxima as mudanças que essas comunidades têm sofrido. Entre os dados, o que mais chama a atenção é que essas comunidades, os pescadores e as pescadoras que vivem na base, estão sofrendo com a ausência do pescado refugiado, base alimentar dessas famílias, pois a grande seca tem dificultado a captura desses peixes.
Vande Cleia destaca ainda que desde o ano passado se percebeu que os peixes migraram das comunidades. Com a seca dos lagos, a situação piorou. Além disso, os comunitários enfrentam dificuldades com acesso à água potável e locomoção.
Desde o ano passado, eles já percebem que os peixes têm migrado das suas comunidades com a seca dos lagos. E esse ano, esta situação piorou com essa grande seca. Outra dificuldade que eles têm identificado, percebido, é que a dificuldade de acesso à água potável, porque os lagos secaram, e isso tem complicado o acesso a eles a uma água com condição de consumo e o acesso ao transporte, pois ficou muito longe, eles agora andam quilômetros de distância para ter acesso ao transporte fluvial para vir à cidade ou desenvolver suas atividades dentro da comunidade.
A nota técnica apresenta informações de 74 comunidades, que totalizam aproximadamente 6.250 famílias. Dentre as comunidades mapeadas, 97,3% já foram afetadas pela seca. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Dados apontam que desmatamento na Amazônia é o menor dos últimos 5 anos. O Pará continua sendo o estado que mais devastou na região. Confira com Lies de Costa.
Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, a região amazônica viveu em setembro seu sexto mês consecutivo de redução de desmatamento. De acordo com o Amazon, de janeiro a setembro, foram destruídos 3.516 km² em 2023, quase 3 vezes menos do que o mesmo período no ano anterior. Essa foi a menor destruição para o período nos últimos 5 anos, desde 2018. Apenas em setembro, a Amazônia perdeu 546 km² de floresta, uma redução de 52% em relação ao mesmo mês de 2022, como explica Larissa Morim, pesquisadora do Amazon, destacando que Pará, Mato Grosso e Amazonas são os estados que mais desmataram na região.
Em setembro de 2023, o desmatamento na Amazônia Legal foi de 546 km², o que representa uma redução de 52% quando comparamos com setembro de 2022. Os estados que mais desmataram na Amazônia Legal neste mês foram o estado do Pará, Mato Grosso e Amazonas. Juntos, eles concentraram 75% de todo o desmatamento que ocorreu na Amazônia Legal em setembro deste ano.
O Pará se manteve como o estado da região que mais desmatou, sendo responsável por quase 30% da floresta derrubada nos últimos 9 meses. Segundo a pesquisadora, o desmatamento é ainda crescente e intenso dentro de áreas protegidas e florestas públicas na região sul do estado. Ela aponta que o avanço da destruição também está caminhando para a metade da região norte paraense.
Historicamente, o Pará é um dos estados da Amazônia Legal que apresenta as maiores taxas de desmatamento. Apesar da parte sul do estado já ser uma área de desmatamento bastante consolidada, ela ainda é crescente e intensa na região, inclusive dentro de áreas protegidas e florestas públicas que ainda não possuem uso definido. Podemos citar, como exemplo disso, a APA Triunfo do Xingu, que está localizada entre os municípios de Altamira e São Félix do Xingu, e que com frequência ocupa o ranking das áreas protegidas mais desmatadas. Além de tudo isso, é possível perceber a expansão do desmatamento para a parte norte do estado, inclusive dentro da Floresta Estadual do Paru, onde está localizada a quarta maior árvore do mundo.
Para que o desmatamento na região amazônica continue diminuindo, Larissa Morim reforça a necessidade de priorizar as ações de combate e controle da ação criminosa na região e identificar os desmatadores ilegais.
Para que o desmatamento continue diminuindo na Amazônia, é necessário continuar as ações de combate e controle do desmatamento na região, priorizando e intensificando as ações nas áreas mais críticas em relação ao desmatamento. É necessário também identificar os responsáveis por esse desmatamento ilegal.
Os dados do Amazon também apontam que em setembro, das 20 unidades de conservação e terras indígenas mais desmatadas na Amazônia, 9 ficam no estado paraense. Além disso, a destruição também tem avançado nos assentamentos paraenses. Dos 10 mais devastados em setembro, 8 ficam no Pará. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Plano Nacional de Educação é tema de conferência no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia.
Ministério Público Federal recomenda que INCRA conclua a realocação de famílias não indígenas retiradas da TI Alto Rio Guamá, no Pará. A recomendação prevê prazo de 10 dias após o recebimento do documento para que o INCRA se manifeste. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, expediu recomendação para que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, conclua o processo de realocação de não indígenas retirados da terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará. Após quase 4 meses da retirada dos ocupantes, não há informações de que o Instituto tenha realizado ações administrativas concretas para a realocação das famílias com perfil de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, PNRA, em terras federais sob sua gestão. De acordo com um documento assinado no dia 17 pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Sadi Flores Machado, e pelos Procuradores da República Felipe de Moura Palha e Natália Mariel Ferreira, as famílias encontram-se em estado de vulnerabilidade, o que requer urgência na adoção de providências. É de extrema importância que o INCRA intervenha de maneira imediata para assegurar o assentamento dessas famílias de ocupantes não indígenas que deixaram a terra indígena Alto Rio Guamá devido a uma decisão judicial, visto que essas famílias continuam a sofrer prejuízos constantes, tanto de natureza moral quanto material, devido à negligência por parte dessa autarquia, afirma os procuradores na recomendação. A responsabilidade do INCRA tem previsão constitucional e está expressamente prevista no Plano Integrado de Desintrusão da Terra Indígena Alto Rio Guamá, apresentado em abril pela União, e a partir do qual foi iniciado o procedimento de retirada dos ocupantes não indígenas. Elaborado em conjunto com entidades e órgãos federais para o cumprimento da sentença judicial publicada em 2014, o plano determina que o INCRA deve fornecer informações aos órgãos e agências envolvidas na operação relativos aos assentamentos no interior e em torno do território indígena, realizar o cadastramento e a seleção das famílias não indígenas que poderão ser assentadas, identificar áreas que as famílias poderão ser assentadas, disponibilizar apoio logístico para as famílias que serão apresentadas, prever a liberação de crédito e instalação para as famílias que serão assentadas, disponibilizar cestas básicas e também os meios necessários para a sua atuação. Em reunião realizada pelo MPF em 19 de setembro, a superintendente substituta do INCRA no Pará informou que, devido à urgência da situação dos ocupantes retirados da terra indígena Alto Rio Guamá, por conta da desintrusão, a administração regional do Instituto assumiu a responsabilidade pelos cadastramentos das famílias, enquanto a seleção ficou a cargo da sede do INCRA em Brasília. O MPF recomenda que o INCRA finalize a lista das famílias não indígenas que poderão ser assentadas por possuírem o perfil de beneficiárias do PNRA e adote com urgência as providências necessárias para reiniciar as atividades de supervisão ocupacional nos assentamentos federais sob sua gestão na região, principalmente daqueles relativamente próximos à terra indígena Alto Rio Guamá, a fim de atualizar dados cadastrais das famílias efetivamente ocupantes dos lotes destinados à reforma agrária, bem como contratar eventuais ocupações indevidas das parcelas por terceiros e permitir a inclusão de novos beneficiários. Segundo o MPF, o Instituto deve ainda adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis para retomar eventuais áreas irregularmente ocupadas por terceiros que não constam na relação de beneficiários do PNRA, destinar os lotes vagos às famílias que aguardam na fila para serem beneficiadas no PNRA, em especial com prioridade as famílias de boa fé selecionadas que desocuparam a terra indígena Alto Rio Guamá devido à desintrusão, e estabelecer um cronograma para a alocação dessas famílias na área onde serão assentadas. A recomendação prevê o prazo de 10 dias após o recebimento do documento para que o INCRA se manifeste. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o PROCON Assembleia, órgão de defesa do consumidor do Poder Legislativo, tem feito pesquisas de preços de diversos produtos em Roraima. A intenção é que os consumidores possam fazer um comparativo de preços durante a Black Friday. Os detalhes com Orlando Camargo.
Todo mundo já se pegou reclamando do calor dos últimos meses. Tudo culpa do El Niño. E é aí que entra em cena um dos itens indispensáveis para aliviar o calor. Em razão das altas temperaturas que o estado tem registrado, cresceu também a venda de eletrodomésticos como centrais de ar e climatizadores. Por isso, a diretora do PROCON Assembleia, Mileide Sobral, faz um alerta na hora das compras.
produtos mais utilizados e mais intencionados pelos consumidores na hora da compra são ar-condicionados, climatizadores, os ventiladores, realmente para ver se ameniza, né? E considerando que estamos chegando perto do período da Black Friday, que é um aquecimento das vendas natalinas, a gente tem também a intenção de trazer aos consumidores uma comodidade maior na hora de ele realizar a pesquisa de preço, já que a gente já fez isso com alguns itens.
Segundo o gerente de uma loja de refrigeração, Hudson Souza, nos meses de setembro e outubro foi registrado o maior número de vendas de todo o ano.
As vendas super alavancaram tanto em climatização quanto central de ar, né? Aquele cliente que a centralzinha já não estava dando conta, que estava trabalhando já forçada, ele está à procura de uma nova. E esse mês, como o mês passado, foi surpreendente nas vendas.
De acordo com a diretora do PROCON, a população poderá conferir a pesquisa realizada pelo PROCON Assembleia no site do Poder Legislativo.
Vai estar disponível no site da Assembleia Legislativa, onde o consumidor pode ter acesso por meio da página, no local adequado tem a pesquisa de preço, e ele consegue não só ter acesso a essa pesquisa de preço, mas a outras pesquisas de preço também que futuramente serão feitas, como por exemplo as natalinas, da ceia natalina, e a gente realmente está focado nessa, a intenção era trazer ao consumidor uma facilidade de ele realizar esse comparativo para que ele não caia naquela black fraud, que é a maior intenção da gente, e é realmente trazer um conforto para o consumidor e uma segurança maior de realizar suas compras.
Outra dica importante é observar o selo do Inmetro, que indica o consumo de energia elétrica dos aparelhos. A classificação é de A a D, sendo A a mais eficiente e D a menos. No selo, também é informada a medida em quilowatt-hora por mês, que estima o gasto do aparelho ao funcionar uma hora por dia. Da Rádio Monte Roraima FM, Orlando Camargo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Plano Nacional de Educação é tema de Conferência Municipal de Educação no Careiro. O evento acontece nos dias 26 e 27 de outubro. Acompanhe com Darleia Oliveira.
A Conferência Municipal de Educação acontecerá nos dias 26 e 27 de outubro e pretende reunir diversos setores da educação juntamente com a sociedade civil para refletir e sugerir propostas para o Plano Nacional de Educação. A conferência é organizada pelo Conselho Municipal de Educação, que vem articulando a participação de segmentos importantes neste diálogo. Seis eixos temáticos serão analisados pelos participantes e inseridos no Plano Nacional de Educação, explica Aparecida Vieira, presidente do CME.
Esses temas vão ser debatido, estudado, né, e virão para uma plenária final para aprovação, para ser inserido no PNE, que terá aí a validade de 2024 a 2034.
Sobre a participação na conferência, a presidente informa.
O público da conferência será profissionais da educação, sociedade civil, poder executivo, poder legislativo e judiciário. Duas pessoas para cada instituição que foi enviado o convite. Então, nós vamos ter ali uma abertura no dia 26. No dia 27 vai ter o estudo dos eixos com a plenária final e a escolha do delegado para ir para a conferência estadual, né?
A conferência acontece em edição extraordinária, visto que a última foi realizada de forma online em virtude da pandemia. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Gil Mazuki, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia,
Duas semanas atrás, a deputada federal Simone Marchetto apresentou na Câmara Federal um projeto de lei estabelecendo o dia 7 de outubro, Festa Católica de Nossa Senhora do Rosário, como Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. A mesma deputada, na votação do marco temporal umas duas semanas antes, tinha votado contra os indígenas brasileiros. Anteontem, na liturgia da Igreja Católica, foi lida a Ordem de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao longo dos 2000 anos do cristianismo, essas palavras de Jesus foram lidas e ouvidas milhões de vezes. Foram usadas e abusadas para justificar as mais diferentes e contraditórias atitudes políticas e religiosas. Mas, afinal, podemos ter um critério para uma interpretação correta que oriente de maneira clara o que se deve e o que não se deve fazer? O que se pode e o que não se pode fazer? A iniciativa da deputada Marchetto é um sinal de fé e de devoção ou de instrumentalização da religião em proveito de seus objetivos políticos? Não é tão difícil dar uma resposta. Basta olhar o que fazia Jesus e o que ele ensinava quando se tratava da vida em sociedade. Nas palavras e no testemunho de Jesus encontramos duas atitudes que podem e devem existir num político que se diz cristão. Primeiro, Jesus nunca tomou atitudes que tiveram como efeito vantagens pessoais. Quando encontramos um político que usa qualquer atitude religiosa para angariar apoio ou votos, já de cara podemos e devemos denunciar e excluir do nosso horizonte social e político. O apoio e o voto devem ser consequência do passado honesto e comunitário do potencial candidato. A pessoa que tem algum objetivo político primeiro deve demonstrar na sua vida prática sua honestidade e sua competência. Só depois virá a oportunidade de enfrentar o teste das urnas. Segundo, na sua vida em sociedade, seja no aspecto político como também no setor familiar e profissional, o potencial candidato deve demonstrar que tem e vive o espírito genuinamente cristão, isto é, na família e na comunidade se preocupa prioritariamente com o bem comum, e sua vida sempre foi pautada pela honestidade, competência e espírito de respeito e de paz. Um aspecto fundamental que esse nosso candidato deve ter é o caráter, a personalidade e o jeito de viver com autenticidade e com coragem. Se você, amigo radio ouvinte, tiver ainda alguma dúvida, dê uma olhada nos evangelhos e confira a mensagem e o testemunho de Jesus. Estou pensando em algo impossível de acontecer? Talvez. Convido você, amigo radio ouvinte, a experimentar nas eleições municipais do próximo ano. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.830 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Orlando Camargo, Orestes Litaife, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.